partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Berenice de Oliveira, estamos chegando para mais um Tá Na Mesa Comunicadores de novembro, e esta roda de conversa será a última de 2022. Nossa temporada está se encerrando, né? Agora em novembro. Eu, Daniel Soares, vamos falar sobre o que rolou em outubro, muito especialmente, né? Naturalmente, as eleições deste ano. Talvez a mais importante eleição, né? Desde a nova república, ou nessa nova república. Afinal, era a democracia que estava em jogo neste pleito. E o assunto ainda continua rendendo. Mas vamos trazer para este papo alguém especial, né? Daniel Soares, diz quem é.
Olha, se não chamar o chefe de especial, dá problema, né? Então, nosso convidado especial é Edson Carr. O cara que está por trás da Rádio Armazém, nosso chefe aí, né? Como é que tá, Edson? Tranquilo?
E aí, pessoal, tudo bem? Se não chamar de chefe, vocês vão pra frente do exército pra
fazer sim.
Manifestação, né? Tá certo.
Fazer saudação à bandeira e tudo mais.
Sim, meu Deus do céu, né? E aí, pessoal, tudo certo? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre é um prazer estar aqui junto com vocês, trocando uma ideia a respeito de cultura, de tudo que acontece no nosso social, né? De música, política e afins, né? E também é sempre legal estar na programação da rádio aí para os ouvintes da Rádio Armazém. Sempre é ótimo.
E legal, a gente também gosta muito sempre que tu vem. Mas nós vamos falar de um assunto, né? Enfim, as eleições gerais no Brasil, elas ocorreram em 2 de outubro para o primeiro turno e em 30 de outubro para o segundo. No dia 2 se definiram as cadeiras para a Câmara de Deputados e o Senado. E alguns governadores, mas em outros estados, como no Rio Grande do Sul, a decisão ficou mesmo para o dia 30, juntamente com a decisão do presidente da República. Vale lembrar que a decisão de 2020, uma decisão de 2020 do Tribunal Superior Eleitoral, os partidos políticos deveriam atribuir parte de suas listas e tempo de emissão, de transmissão, né, durante a campanha eleitoral a candidatos afro-brasileiros. Isso foi mais ou menos, né, cumprido de alguma forma. Vamos falar primeiro daquela sensação lá do primeiro turno da campanha, quando o atual presidente teve um resultado favorável, né? E aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma surpreendente votação do candidato Adão Preto, né? E também de Onyx Lorenzoni. Como foi para vocês aí, Daniel e Ed?
Edgar Preto, né? O Adão era o pai.
Eu falei o pai. Fico com o pai, é verdade, o Edgar Preto.
O Edgar Preto e o Onyx, né? Pois é, deu ali, né, poucos votos de diferença, que acabou levando o Eduardo Leite para o segundo turno, né? E desde, particularmente, assim, né? Até na nossa bolha, digamos desse modo, não havia dúvida de quem a gente não deveria permitir que chegasse a ser governador, né? Que seria realmente o projeto bolsonarista, projeto, né, de desrespeito a todo e qualquer direito humano, de um projeto negacionista, inclusive, né, do Onyx Lorenzoni. E, claro, felizmente, até assim, o PT, né, como é que eu vou dizer, recomendou, né, o voto ao Eduardo Leite, e acabou se confirmando, é uma virada, assim, foi uma lavada no Onyx.
Claro.
Né?
Mas a gente vai falar do segundo turno, mas eu quero, nesse momento, a gente falar do primeiro turno lá. Aquela sensação no estado quanto em relação ao presidente. Eu lembro, eu conversei com o Edson no dia do primeiro turno, assim, porque eu particularmente tinha uma sensação de derrota muito grande. Fiquei muito decepcionado, né, com a votação expressiva feita pelo Bolsonaro, assim, feita pela direita e tudo mais. E eu lembro, e aquilo me deixou muito mal, assim. Lembro que no dia eu falei com o Edson, assim, ele também ficou bem, bem malzão, assim. Então eu queria ouvir vocês ainda, né, nessa questão do primeiro turno. Tu trouxeste essa questão do Edgar e tal, né? Dessa situação no Rio Grande do Sul. Mas teve um impacto muito grande lá no primeiro turno, tem o do Bolsonaro, né? Eu queria ouvir vocês. Edson, fala aí.
Pois é, assim, realmente, né? Foi uma. Eu acho que foi uma surpresa para a maioria, porque quem é da esquerda estava esperando que o Lula já fosse ganhar no primeiro turno, né? Mas essa votação expressiva do Bolsonaro, digamos que era algo que a gente estava fingindo que não queria ver. Era algo que realmente ia acontecer, tanto que aconteceu, né? Essa frustração que a gente teve, assim, era algo, eu acho que era algo inevitável, assim, que a gente botou a esperança acima de tudo, né? Então a gente queria ganhar no primeiro turno, mas querer não é poder, né? Então a gente não conseguiu ganhar no primeiro turno. Mas a política, cara, é o bagulho mais, assim, louco que existe, né? Se nós formos lá para o início de 2020, desse ano de 2022, e nos dissessem assim, ó, vocês vão ter que votar no Alckmin por tabela e no Eduardo Leite. Eu ia dizer assim, cara, vocês estão me tirando para otário, né? Eu vou fazer um bagulho desse. E olha o que a gente teve que fazer, né? Tivemos que fazer. Então, eu fiquei bem preocupado, assim, quando terminou o primeiro turno ali, com aquele aperto, né? O Lula ganhou, tipo, arranhando, assim, né? Eu fiquei com muito medo, admito sim que eu fiquei com medo, disse, cara, não sei não, hein? Mas eu vi algo muito positivo na campanha do Lula, duas coisas, assim, que eu achei muito positivo. Primeiro, como que um cara que saiu da prisão, né, que teve que se reformular como político, se atualizar como político, né, fazer alianças, contar com um orçamento totalmente diferente do orçamento do Bolsonaro, né? E mesmo assim, e contra toda essa tempestade de sabotagem, de mentiras, né? E mesmo assim o cara ganhou, mano. Então, assim, os méritos do Lula, da equipe do Lula, né? São imensos, assim. E outra
A gente vai debulhar um pouco essa questão do segundo turno, porque eu acho que o segundo turno foi decisivo para a vitória efetiva. Uh-huh. Do Lula, entendeu? Mas assim, mas no primeiro turno tinha essa coisa da decepção, assim, né? E porque eu fiquei muito com a sensação de que a esquerda não tinha se dado conta dessa força. Que nem tu disse, sabe? A gente não estava querendo ver, de alguma forma. A gente não estava querendo ver, né? E aí parece que deu um chacoalhão, sabe? Precisou dar esse chacoalhão, assim, nos resultados de sentir, só um pouquinho, não vai ser assim, papai.
A gente teve um golpe estratégico. Que foi a desistência da comandante Nádia no Senado, e levando os votos para o Hamilton Mourão, né? Que é assim, como é que o Rio Grande do Sul, mais uma vez, né, abre mão de Olívio Dutra para o Senado, né, para colocar, eu vou usar a palavra correta quanto ao Hamilton Mourão, um milico desqualificado. É isso que ele é. Sim. Nada mais do que isso, um milico desqualificado. Né, abrir mão de um senador que já foi senador, deputado constituinte, um homem que é acima, muito maior do que o próprio partido, né? O Olívio Dutra é uma pessoa que ele é respeitadíssimo em todos os meios. Na outra vez, o Rio Grande do Sul abriu mão dele, então, mas fora das exceções, assim, eleição da Damares, eleição do Mário Frias lá para cima, o Bibo Nunes ganhando uma cadeira porque no tapetão, né? Porque o Marlon Santos, a candidatura do Marlon Santos foi impugnada. Quer dizer, nós teremos 4 anos para lidar com uma escória. Essa é a verdade, né? Sim. Então vai ser bem difícil.
Essa questão do Congresso, né? Tipo assim, o Lula venceu e tal, no segundo turno, mas é sabido, e ele sabe muito bem que vai ser muito complicado, né, de governar. Ele vai ter que fazer muitas alianças, vai ter que, de alguma forma, negociar muito com o Centrão. Por quê? Porque essas figuras aí que tu citaste, elas vão fazer barulho. Mas eu já ouvi também alguns comentários que, muito interessante a respeito dessas figuras, que é assim, ó, essas figuras, elas estavam muito sedimentadas por conta de que elas detinham um executivo, na figura do Bolsonaro, entendeu? Sim. A partir do momento que elas não têm essa estrutura, esse alicerce, né, do Bolsonaro ali segurando, elas tendem, já ouvi comentaristas na Globo News, o pessoal comentar, elas tendem a se isolar de alguma forma, a ganhar
ou
menos.
Pular fora do barco também, né? Também pular fora do barco e vestir outra camiseta, por exemplo. O Alexandre Frota, né? Que era um cretino.
Já se converteu.
Um cretino convertido agora. Beleza, tá legal, velho. Me abraço no Alexandre Frota. Não tem problema.
Lulou
total.
Por
né?
quê? Porque essas pessoas, na verdade, elas se abraçam com o poder, né?
Isso que ele não foi eleito, né? Foi interessante, porque ele falou, não foi eleito. Não. Então ele lulou mesmo de, né? E até hoje, no dia que a gente tá gravando aqui, eu vi uma matéria que ele foi o deputado que mais apresentou projetos na legislatura. Né? Tudo bem, beleza.
Queria comentar um negócio também, agora o Daniel falando, eu me lembrei, nessa virada aí, né, de primeiro turno, ocorreu que a gente já imaginava, como, por exemplo, que o Ciro Gomes não ia nos apoiar. Não, eu, sinceramente, já não esperava nada dele, porque ele nos virou as costas já, né, em 2018. Sim. Então não tinha nada, eu não sei como ainda tinha galera, tinha esperança que o Ciro Gomes ia, né, acenar para nós, né. Mas eu achei, assim, de um heroísmo fantástico, assim, a Simone Tebet e a Marina, né.
Claro. Sim.
Vamos falar, tem uma questão aqui que a gente vai falar especificamente delas, assim, sabe?
Sim.
São mulheres, assim, que realmente... Mas vamos fazer a nossa primeira pausa para a primeira degustação musical do programa. E será com a escolha do Daniel Soares. Mas antes do Dani falar da música dele, e já que envolve música, ele também pode comentar, a gente também teve, em outubro, a morte do Jerry Lee Lewis.
Uhum. Sim, sim, grande. Um dos três pilares da origem do rock, né? Digamos, não da origem exatamente, mas quando ele se popularizou, né? Ali é o Little Richard, Chuck Berry e Jerry Lewis, né? Eu tive a oportunidade de ver o Chuck Berry e o Jerry Lee ao vivo, né? O Little Richard, não, acho que ele nunca veio ao Brasil. Mas uma perda... Ah, morreu aos 87 anos, uma vida bem vivida, muito cheio de polêmica, né? Polemizou desde sempre, desde criança, inclusive. Ele foi afastado da vida religiosa junto da família, né, que era pentecostal, assim. Sabe de quem ele era primo? O Jerry Lewis era primo do Jim Swagger, que foi o primeiro pastor evangélico, assim, de grande monta, assim, nos Estados Unidos. E os dois eram primos, se criaram juntos. E o Jerry Lee frequentou uma igreja, tudo, mas foi expulso porque ele fazia versões mais rock and roll dos hinos, das canções gospel, né? E depois ele se envolveu, casou com a prima, né, de 13 anos também, acabou sendo preso por isso. Mas também se tornou um dos maiores nomes do rock and roll, justamente no hiato, né? Que quando o Elvis já estava no auge, né? Mas o Elvis tinha ido se alistar. O Ritchie Valens, também, que estava com a La Bamba, coisa tal, tinha morrido junto com o Buddy Holly naquele acidente trágico de avião. E o rock and roll estava meio que sem, né, sem um grande nome, né? E ele entrou nessa, pela Sun Records, entrou nesse inteirinho aí e subiu ao panteão do rock and roll justamente com Great Balls of Fire e outras canções, né? Mas viveu bem, viveu pela música.
Pro branco sempre é mais fácil, né?
Claro, claro. Tanto é que sim, aqui nessa inteirinha aí, o Chuck Berry já estava, mas ele não, né? O Little Richard também. Tem uma frase famosa do Little Richard que ele diz que...
Negro e homossexual, né?
Homossexual, né? Ah, se o Chuck Berry é o pai do rock e o Elvis é o rei do rock, eu sou a rainha do rock. Maravilhoso, Little Richard.
Mas a tua escolha musical, ela vem também de um...
Não, minha escolha é diferente, tem um link. Minha escolha musical tem um link, porque é uma versão do Motley Crue, né, banda seminal de hard rock, que estará no Brasil em 2023, dia 11 de março, na Arena do Grêmio, pela primeira vez, né? E a gente vai ouvir uma gravação de J. Law's Rock, consagrada pelo Elvis, uma versão muito paulada, e que vai dar para ver quando o Mick Mars, o guitarrista, é um fenômeno do instrumento da banda, mas que infelizmente ele não estará nessa turnê. Ele pediu afastamento por problemas de saúde. Ele sempre foi muito complicado com a saúde e será substituído por um outro guitarrista. Mas a gente vai ouvir então o Motley Crue. E para quem tem curiosidade, sabe qual é a origem do nome, o que significa? Motley Crue é como se fosse uma gangue de piratas violentos, né? Esse é o significado do nome da palavra da banda.
Então, a agenda de março do Daniel já tem evento certo em 2023.
Olha, eu queria ir, pretendo, que é uma banda que eu sempre quis ver ao vivo. Tocou muitas vezes na Argentina, mas nunca veio ao Brasil, né? Então, eu pretendo ver. Vamos ver o que vai dar até lá, né?
Então, é isso aí, tá, vamos ouvir então.
Hell house. Rádio Armazém.
Bah, que massa, meu, com certeza.
Não vendemos chiado.
Tá aí, rodou o Motley Crue, banda que estará no Brasil e em Porto Alegre em 2023, já vão se agendando, né? Depois da música, vamos falar então de segundo turno. Eduardo Leite ficou em cima do muro naquela escolha presidencial, não deu apoio, não falou nada, e aquela coisa meio ensaboada, né? E deu certo. Acabou levando, né, fazendo história também, né, como o primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul, né, também fez com que o MDB partisse ao meio no estado e talvez tenha que se reconstruir de alguma forma, né, com o prefeito de Porto Alegre de um lado, apoiando o projeto bolsonarista do Onyx, né, e tendo o Gabriel Souza como vice, que era um líder, já tinha sido líder do governo na Assembleia Legislativa, né, e que era o candidato ao vice. E o que, que vocês têm a me dizer sobre esse segundo turno aqui?
Cara, no segundo turno no Rio Grande do Sul é uma coisa doida, porque, assim, eu acho que deu muito... E é doido por conta disso, assim, em cima do muro, assim, eu questionei bastante, foi bastante questionável essa postura do Leite, mas o resultado das urnas provou que deu certo de alguma forma, porque ele não só levou todos os votos do preto, tá? Toda, né, toda a esquerda, quem votou no preto votou nele, né, e efetivamente votou, como também levou os votos de bolsonaristas que não queriam votar no Onyx.
Claro.
Porque ele conseguiu desconstruir os votos do Onyx do primeiro turno. Ou seja, sabe, ele conseguiu fazer um movimento, isso são análises do pessoal da política, eu não, né, não parei para ver isso, mas é evidente, porque ele fez muito mais votos do que somando os votos que ele teve no primeiro turno, mais os votos do preto, digamos, e outros, né, ele não daria tudo que ele teve, porque ele ganhou bem, né? Ele ganhou muito bem em relação ao Onyx. Então, assim, é bastante curioso. Assim, é uma coisa da gente se analisar e parar para pensar a estratégia dele, sabe? Do que ele conseguiu fazer, assim, é, do ponto de vista de estratégia política, bastante interessante, assim, né? E tal. E eu vou deixar para o Edson falar desse movimento, assim, que a esquerda fez em relação ao Eduardo Leite, que eu achei bastante maduro, porque é preciso muita maturidade política necessária, a gente sabia da importância do quanto isso era importante para derrotar, né, esse projeto maluco aí do bolsonarismo e tal, mas isso poderia não acontecer, né? Poderia não ter acontecido. A esquerda poderia não ter abraçado de alguma forma isso, né? E isso aconteceu. Eu quero saber como é que vocês se sentiram em relação a isso também. Edson?
Olha, eu acho que o Leite, ele pensou assim, ó, cara, eu não quero me envolver com o PT, na verdade ele nunca quis, né? Ele quis se envolver com o PT há muito tempo. Eu não quero me envolver com o PT e automaticamente eu vou ganhar os votos do PT, porque quem é petista, quem é da esquerda, não vai votar no Onyx. Então não tenho por que eu me aliar a eles. Eu vou ganhar os votos de graça.
Mas poderia ter votado em branco, né? Ou não ter anulado.
Não, eu acho que não. Para dar margem ao Onyx ganhar, eu penso assim também.
Claro.
Votar. Eu pessoalmente votei no Leite para que o Onyx não ganhasse. Jamais eu ia votar em branco, né?
Não. Sair de casa para votar em branco, não.
Não.
Mas eu vi assim, muita gente que já vinha votando ou não indo votar, preferindo pagar a multinha aquela, né? Ou não indo comparecer às urnas, ou anulando o voto, ou votando em branco. Muita gente que falava, bah, eu não vou votar, porque eu não vou votar no Eduardo Leite, não sei o quê. E na retinha final ali...
Acabou
votando, sabe? Que é tipo, porque sentiu a pressão. Aquela pressão do primeiro turno, aquela pressão de que o projeto bolsonarista poderia ganhar e tal, né? Então eu vi muita gente, assim, mudando essa postura na reta final. Foi ali naquela última semana que antecedeu o pleito, sabe?
Sim, os
então,
dois...
Então me chamou atenção esse movimento.
Aqueles dois debates ali para o governo do Estado aqui, que enterraram também, né? Qualquer possibilidade do Onyx ser... porque foi também foi assim, uma estratégia muito boa da campanha ali, tá, de pé no ouvido do Eduardo Leite, de, né, aquelas que acabou virando meme de perguntar 20 vezes a mesma pergunta e 20 vezes o outro não ter resposta, porque realmente ele não tem resposta, porque ele não tem plano de governo, nunca teve plano de governo, assim como o Bolsonaro nunca teve plano de governo. Então ficou provado mais uma vez, né, de que como é que as coisas funcionam, de que na mão de quem a gente ficou por 4 anos. Né? A gente teve aí algumas, nos outros estados aí, esses projetos vencedores, como o do Tarcísio de Freitas, né? Uhum. Outros até.
São Paulo.
Né? São Paulo, um absurdo, né? Mas são coisas que a política...
Santa Catarina se confirmando como o estado mais bolsonarista do Brasil.
Eu acho.
Na Bahia, mesma medida, né? A Bahia como o estado mais lulista.
Né? É, a Bahia, né, mandando para casa o ACM Neto, né?
Aqui no Sul, eu acho que o PT meio que se suicidou, assim, porque, cara, a maioria não conhecia o Eduardo... O Edgar Preto, né? A maioria não conhecia ele. Como é que vai votar num cara que tu não conhece, né? É, talvez, se tivesse colocado o Olinho, ao invés de senador, como candidato a governador,
pois é,
talvez ele teria ido para a final ali com o Leite, né? Talvez, né? Ou com o Onyx, né? Talvez pudesse ter ganho, né? Dependendo das alianças. Mas, eu não queria que o programa acabasse sem eu falasse sobre o cenário nacional, assim, sobre um cara que eu me tornei um admirador total do cara, que é o Janones.
Esse
cara aí, meu.
Tem que criar um ministério só pra ele, o ministério do Janonícios, uma coisa assim. É.
A live ficou famosa, aquela live.
É.
O cara é... Ele fez uma campanha, ele abraçou a campanha do Lula.
Trabalhou,
né?
Muito, né?
Ele era do PT, ele saiu do PT e foi pro Avante, né?
É.
E aí agora parece que o Lula tá conversando com ele para ele voltar pro PT. Porque fez uma campanha, ele se atirou na campanha do Lula, né? Agora, nessa virada do segundo turno, ele mesmo, eu sigo ele no Twitter, ele mesmo comenta que o que fez o Lula ganhar no segundo turno foi aquela burrada lá do Paulo Guedes falar de salário mínimo.
Claro.
Cara, caiu na mão do Janones isso. Tá, ele botou fogo tudo na internet, cara, incendiou a internet. E aí, ali, ele conseguiu mais votos, cara. Ali, Lula ganhou muito voto com isso.
Foi.
Aí.
E a Simone Tebet, que tu já comentou também, né? Cara, a mulher abraçou a campanha do Lula, né?
Sim, sim.
Admirável, assim, sabe?
Eu só fiquei com pena dela, porque no estado lá do Mato Grosso, ela não conseguiu puxar voto pro Lula. O voto que era dela foi tudo pro Bolsonaro lá em Mato Grosso. Eu fiquei com pena, né? Porque ela se puxou muito pela campanha do Lula, ela abraçou muito, né?
É.
Acho que não, todos ali.
Com certeza ela merece, ó, e o Lula, eu acho que, né, a composição do governo Lula vai considerar. A Simone, ela é uma seríssima candidata ao Ministério da Mulher, sabe? Eu acho que merece.
Até o da educação, né?
Não, a educação dela, eu acho que vai ficar com o Haddad.
Eu já vi falar sobre a educação. Ah, o Haddad seria um sonho, né? Nossa,
não.
Mãe.
O pessoal em São Paulo já está articulando, assim, eles querem, a Simone, óbvio que vai ter o ministério, e ela merece, sem dúvida, mas provavelmente vai ser o da mulher. E eu acho que é justo, porque tem a ver com as pautas dela também, né?
Sim.
E a Marina também, provavelmente, vai ir para o meio ambiente, eu acho.
A Marina teve no Roda Viva, né, Programa da Cultura, nessa segunda-feira, sim, também, enfim, e é bastante expressiva, principalmente no Norte, né, a Marina, que as redes já estão bombando isso também, assim, de que o Lula já começou. A importância do Brasil no cenário nacional é tão grande.
Sim, no primeiro dia, no domingo já estava.
Que o Lula já começou a ser não só reconhecido, como ser convidado como representante de Estado para várias organizações e tal internacionais, sabe? Tipo assim, lá fora, ele já é o presidente, entendeu? Ele diz assim, Do ponto de vista.
E as empresas mostrando interesse de novo em investir no Brasil, né?
Claro.
Então, agora a gente vai existir novamente como um país.
Vai ser respeitado, na verdade, assim, né? Enfim. E a gente vai falar um pouco mais sobre o reconhecimento e o não reconhecimento, mas antes disso a gente quer saber o que, que o Edson K reservou para nós, musicalmente.
Ah, eu separei uma música do disco novo do Planet Hemp, que eu gosto muito de Planet Hemp, né, cara? E eles lançaram um disco agora. Que dia foi que eles lançaram um disco? Dia 21 de outubro. Maravilhoso o disco, né? Maravilhoso. Jardineiros, o nome da música. E eu quero dedicar essa música, na verdade, para um caminhoneiro. Pena que eu não peguei o nome do cara, né? Eu não vou dizer para os caminhoneiros, porque é muito raso generalizar as pessoas, né? As categorias. Então, eu queria dedicar a um caminhoneiro que falou que todo esquerdista é maconheiro e destruir a direita. Eu me senti lisonjeado com isso. Então, então eu quero pedir a música Taca Fogo, o disco novo do Planet Hemp, para nós ouvir aí.
Vamos então ouvir, taca ali fogo.
Taca fogo aí.
Rádio Armazém. Não vendemos chiado.
Tá aí, então, ouvimos Plant Hemp do trabalho novo. Estavam anos sem gravar, né, Edson? Tempão, né? Tempão.
Eu não lembro quantos anos.
O D2 estava com seus projetos aí, ouviu um monte de coisas aí e a banda voltou com tudo. Então tá, continuamos com o assunto que é eleições, né? E o não reconhecimento da derrota por parte do atual presidente, atual ocupante da cadeira até o dia 31 de dezembro. E as manifestações nas rodovias e nos quartéis têm chamado a atenção, né, por dois aspectos, né? Um, justamente pela falta de, como é que eu vou dizer, do protocolo mesmo, né? Isso aí é um protocolo que é mundial, né? o derrotado, no mesmo dia telefona, né, ou se manifesta nas redes, hoje em dia, né, o Haddad fez isso nas redes, né, em 2018, né, que é o reconhecimento da derrota. E outra porque soltaram os loucos, né? Soltaram os loucos. Puta que pariu, desculpa, mas soltaram, né, uma gente maluca, né, que estavam tudo preso em casa, não sei. O que que vocês acham?
Os argumentos têm sido as manifestações...
Não. É
muito
mas...
doido, assim, é.
Fábrica de memes, né? Fábrica de memes.
Eu acho tão triste isso, cara, por vários motivos, né? Primeiro que, assim, que se a gente começa a acompanhar demais essa narrativa deles, assim, essas notícias e tal, isso afeta muito a nossa saúde mental.
Claro.
Né? E segundo, que isso ofusca totalmente o que de principal está acontecendo, que é a vitória do Lula. Claro. A gente tem que comemorar a vitória do Lula, sabe? Meu, deixa esses loucos se matar aí, fazer o que eles quiserem, saca? Porque para não tirar o romantismo da vitória do Lula, saca?
A importância, né? Mas o problema é que essa questão de fechar as rodovias afeta a vida das pessoas, né?
Sim, não, claro, isso é inegável, né? Mas, né, cara, aí onde é que está a justiça desse país? Não vou nem falar em presidente, porque a gente não tem, né? Mas, cara, onde já se viu, a polícia tá junto com esse monte de baderneiro, cara.
Uma das coisas que eu vi nas redes e que eu achei muito, que eu dei muita risada ontem, foi assim, ó, como é que é? A Gaviões da Fiel é mais eficaz do que o Supremo Tribunal. Uma referência, né, a um ato das torcidas organizadas.
Só vi,
né,
verdades.
Da Gaviões e da Mancha.
Não foi só, foi não só a Gaviões, foi a do Palmeiras, a do Vasco e a do Atlético Paranaense, se não me engano, alguma coisa assim.
Eu vi eles nas rodovias, eu vi um vídeo, sim, porque eu achei muito inusitado, e os caras tocando terror nos bolsonaristas, tipo assim, ô, mano, qual é que é? Vou parar com essa palhaçada, vou não, sair...
Tudo correndo, todos os machão correndo, né?
E o pessoal lá picando a mula, sabe?
Eu acho engraçado que eles não aguentam uma blitz do Detran, eles têm um grupo de Whats para dizer onde tem balada segura, eles querem pedir intervenção militar. Tu imagina um troço desses, né? Não aguenta um spray de pimenta.
E,
né?
se comprovou aquilo que a gente tanto falou durante os últimos anos, né? Que o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro.
Claro.
Tanto que o próprio Bolsonaro foi em rede de TV, né, pedir para desbloquearem as estradas, pois a galera... A direita inventou que era um sósia do
Bolsonaro. Eles chamaram aquela
lenda urbana do Paul McCartney.
Sim, disseram que. Não, isso já foi feito antes. Né, já botaram sósia, né, já estão loucos, né. Os caras cantaram o hino nacional para pneu no meio da estrada. Eles, o que mais que fizeram? Saudações.
Fizeram saudação à bandeira, não sei aonde.
Saudações também. Nazistas, né, numa cidade do oeste catarinense, o que é crime.
Né, Santa Catarina, para variar, né?
O que é crime, né? O deputado federal Eduardo Bolsonaro já se juntou às manifestações, convocando, o que também é crime, né? Daí desse
todo
mês.
Mundo solto, todo mundo solto.
Os loucos soltaram. Naquela semana antes do segundo turno, né? Falei. A gente teve o caso do Roberto Jefferson e da Carla Zambelli, né?
Carla Zambelli fugiu hoje, né?
Fugiu do país.
Uhum. Né? Foi para onde?
Estados Unidos.
Não, então, essa coisa do Eduardo Jefferson foi uma coisa muito louca, porque foi um ato
Roberto terrorista,
Jefferson, na real.
Tá, terrorista.
Hoje eu estou trocando o nome de todo mundo.
Um terrorista, né? E conseguiu um feito, né? Que era afundar o PTB, né? O PTB não existe mais, né? Imagina o Jango, o Brizola, que foi fundador. Né?
Cara, convenhamos, né? Deixa eu puxar bem a brasa pro nosso lado aí. Foda-se, né? Meu, qual é o partido, com exceção do PT, que não é capenga? O PSDB sumiu.
É.
O PMDB, o próprio Daniel falou anteriormente que aqui no Sul rachou, né?
Rachou no meio.
O PTB virou isso aí.
É. Não tem nem representação PDT, no Congresso.
É, o próprio PDT deu aquela rachada ali também por causa do Ciro Gomes, né? Uhum. Cara, partido, cara, é o PT, o resto é jardinagem, sabe?
Também teve que se reformular, né?
Graças a Gleisi Hoffmann, né? A maioria não gosta da Gleisi Hoffmann, sempre falando mal dela, mas quem segurou o PT no braço, mesmo na época ainda que o Lula estava preso,
foi ela.
Podem falar o que quiser dela.
Por falar inglês e por falar no PT, nós temos quatro, nós, né, eu digo porque a gente está à esquerda disso tudo, o PT precisa formar uma liderança, porque o Lula não vai concorrer à reeleição. Ele vai estar com 80 anos.
Né?
Ele não vai concorrer à reeleição.
Por isso precisa formar liderança e precisa formar liderança jovens.
Jovem.
Também.
Né? E popular,
sei,
né?
E popular. Eu não sei se não vai ser a hora de uma Simone Tebet, por exemplo. Trazer ela mais à esquerda, as pautas mais à esquerda. Uma mulher engajada, né, com as questões da mulher, da educação, pode ser um bom nome para o futuro.
Pode ser um bom nome. Porque eu gosto muito do Haddad, né, cara? Mas o Haddad ele é acadêmico, né?
Acadêmico.
Ele não é povão, infelizmente.
Não.
Ele tenta, sim, mas ele não... Ele é academicista demais, né? Pra estar no meio do povo, né?
Então, o PT vai ter que formar, Samuel. Vai ter que formar esses 4 anos, além de reconstruir o país.
Mas a Simone Tebet tinha que vir pro PT. Ela tinha que vir pro PT.
Foi o que eles fizeram com a Dilma, né? Arrancaram ela do PDT, né?
Isso.
E foi presidente, né?
Não, e até porque o próprio PT, o próprio que a gente estava falando lá nos blocos anteriores, e o PT vai ter que se dar conta, e a esquerda, de alguma forma, vai ter que se dar conta, que este governo do Lula, ele vai ser um governo decente, ele vai ser um governo de coalizão.
Sim, o governo de esquerda não é nem
não,
a pau.
Não tem condições de ser, por óbvio, entendeu? Então, e ele vai ter que, de alguma forma, honrar os apoios que teve. Claro. Gostemos, goste a esquerda ou não. Entende? Então, ele vai ter que, para poder se governar e com esse congresso que se tem, ele vai ter que negociar e muito sentar e muito com o Centrão. Ponto.
Mas o Lira já abriu as portas pro Lula, né? Ele já falou que eles querem.
Sim!
Eles querem conversar e tal, estão disponíveis a isso.
Cara, claro,
Mas o que eles querem, Edson? Cargo?
Não, então, assim, eles estão reeleitos. O Lira se reelegeu, né?
É.
O Pacheco quer o apoio do PT para se candidatar à recondução do Senado. Eu ouvi hoje, né? Os caras.
Esses caras deram graças a Deus que o Lula ganhou, cara.
Claro, eles estão pensando pra frente.
Não aguento mais Bolsonaro, cara.
Não, e porque assim, ó, gente, não pensa que eles são legais.
Passaram 4 anos dando nota de repúdio. 4 anos
dando nota de repúdio. Junto por conta do poder, né, gente?
Claro, do poder. Sim.
Porque eles vão com quem tá no poder.
Claro.
Eles tentaram, lá no início do governo do Bolsonaro, como é que foi? Vocês lembram disso?
Uhum.
Todo mundo tentando se aliar, todo mundo ali, o Centrão ali, ó. Só que como era uma criatura não tem um grão de arroz no lugar do cérebro, entendeu? Eles perceberam que não tinham o que fazer, entendeu? Não tinha o que fazer, era uma coisa impossível, assim.
A diferença é gritante, né? A hora que o Lula começar a conversar com eles, cara, 2 minutos de conversa, eles já estão tudo abraçados no Lula.
Estão de vermelho e tudo, tá?
Com poder de conversa que o Lula tem, o Lula, mano, tá louco, não tem nem comparação.
Mas eu acho que a gente não pode encerrar esse último programa de 2022, Edson, sem saber o que 2023 reserva para a Rádio Armazém.
Ah, isso aí, cara, é uma pergunta que até eu gostaria de responder. Mas assim, a gente está entrando em férias agora, né, no final de novembro, dezembro a gente entra em férias e tal. Não sei, cara, eu tô repensando bastante coisas, assim, porque todo, é aquela coisa, né, todo ano a gente tem que se reformular, né, e não sei, cara, a gente tem algumas mudanças radicais, acho que vem pela frente, assim, mas o que eu ainda não sei. A gente tem que se adaptar aos novos tempos, né, porque estávamos em uma situação normal, digamos assim, aí veio a pandemia, a gente teve que se reinventar, aí terminou a pseudo fim de pandemia, aí a gente teve que se reinventar de novo, né, e agora tá tudo meio estranho, assim, pra mim o ano já acabou, né, com a eleição do Lula aí já, agora é só comemorar, e ano que
vai
vem...
Vai a Copa do Mundo!
É, o Neymar não vai jogar, parece, porque se tiver estádio perto da Receita Federal, ele não joga.
Não vale.
Aí, não sei, gente, eu não tenho, assim, nada para falar agora, assim, ainda é muito cedo,
mas sempre, todo ano tem uma novidade, né, sempre tem alguma mudança, né, ou programas novos, né, ou formatos novos dos programas velhos, né?
De 2021 para 2022, a gente deu uma enxugada, não foi uma enxugada forte, assim, foi uma enxugada modesta, né, a gente diminuiu um pouquinho, assim, o volume de programas, porque tava demais, né, e... mas para ano que vem talvez a gente dê mais uma enxugada, porque a Rádio Armazém é uma rádio cultural, né, gente? Ela não é uma rádio comercial, então, assim, ela é um, para nós todos, ela é um hobby, né? Então, ela nos demanda bastante tempo e cada vez a gente tem menos tempo para oferecer para a rádio. Então, e eu não quero comprometer a qualidade da rádio também, então é melhor fazer um volume menor, mas com qualidade, do que um volume maior, capenga.
Sim, capenga, claro.
É, então a gente vai... Eu quero rever muito essa questão assim, da rádio como ponto de ligação com a sociedade, sabe? Alguns projetos com crianças, assim. Isso é uma coisa que eu já estou estudando já com uma professora, já, ensinar com as alunas e alunos, crianças e adolescentes, a dar toque para eles de fazer umas oficinas, alguns toques sobre comunicação, ensinar eles a fazerem seus próprios podcasts. Mesmo que tenha ferramentas na internet de autonomia, que dão autonomia para a pessoa fazer seu próprio podcast em casa, eu quero ensinar essas crianças com uma narrativa mais humana, sabe? Claro. Mais humanista, assim, essa forma da comunicação, como se expressar, né? Como apresentar. Não adianta falar rádio para essas crianças, porque as crianças não ouvem rádio, né?
Não.
Vão falar com a narrativa de comunicação de mídia, assim, podcast, criador de conteúdo, né? E eu quero muito fazer umas oficinas assim, para essas crianças, ensinarem eles, abrir essa porta da como é bonita a comunicação, né, o entretenimento na sociedade, quanto isso é útil, né, principalmente nesses tempos aí de disseminação, de distorção da realidade, né?
Uhum. Sim, fake news e tal.
Então, mostrar para as crianças como elas também podem ser criadoras de conteúdo, né? E por que não, lá na frente, isso aí, elas não ficarem com a gente, né? Não ficarem
produzindo
conteúdo com a gente.
Não, e agora, com essa renovação do governo e tal, a volta da valorização da cultura, né? Então, também são novas possibilidades, Sim. São novas janelas que podem ir se abrindo no país, nos estados e nos municípios, porque é um efeito dominó, né?
Mas é uma preocupação que eu tenho, assim, porque quando a gente entrou em pandemia, então a rádio toda ficou home office, né? A gente não produziu mais conteúdos ao vivo, porque nós, apesar de sermos uma web rádio, a gente fazia programação noturna toda ao vivo, frenética, como se fosse uma rádio FM. Sim. Isso se diluiu, é muito, muito pouco provável que isso retorne para a rádio, porque isso, na verdade, gera um custo para fazer isso tudo, né?
Eu sou desse tempo, eu me lembro bem.
Pois a gente era bem louco. E aí a gente vai ficar nesse sistema assim, mas a rádio, ela infelizmente, e obviamente não foi propositalmente, ela se desconectou da sociedade, devido a esse fato de não estar mais ao vivo. Né?
Sim.
Por isso que eu e a Amanda, na verdade a Amanda, nossa colega, e eu, criamos o Culturalia, que é um programa que vai ao ar às quartas, não é todas as quartas, ele vai quando dá, assim, a gente faz o programa na quarta. E aí convida alguém da sociedade e alguém da área cultural da cidade para vir bater um papo na rádio para a gente nos reconectar novamente com a cultura, os agentes criativos da cidade, né? Com essa coisa de contato humano e programação ao vivo, que rádio é programação ao vivo, é uma frase que a gente fala isso desde o início da Rádio Armazém. Rádio é programação ao vivo. Né? Infelizmente, a gente teve e tem, né, que fazer muito programa gravado devido a uma infinidade de demandas, né, gente? Hoje em dia tudo mudou, né? Nem todo mundo pode estar ao vivo mais, então a gente faz as coisas conforme dá.
Isso aí.
É isso. Então tá. Vamos lá, Dani.
Pois quem falta pedir música é a Elinice. O que é que nós vamos ouvir, Elinice? Nossa última música de 2022.
Não, depois vem as playlists, porque esse programa, ele vem na sequência do programa de entrevistas.
Sim.
E depois nós temos mais um programa com playlist, né? Porque a programação, né, Edson? Encerra dia...
27,
27,
né?
De novembro, 27, no domingo.
No domingo, então, o último Tá Na Mesa, que será no formato de playlist, será no dia 21, né? Então, esse programa aqui está indo ao ar no dia 14, e a próxima segunda-feira, dia 21, será o encerramento com uma playlist especial que o Daniel Soares vai preparar para a gente. Eu só vou colocar assim, eu vou dizer o nome da música, e vai ser na versão da Daniela Mercury, e eu quero ouvir de vocês o que vocês acham, apesar de vocês. Comentem.
Grande Chico Buarque, né?
Sim.
O profético, né? Essa música aí tem, deve ter o quê? 50 anos quase, perto disso. A gente já rodou essa música, inclusive, acho que em outras ocasiões, com o Chico.
Com o Chico,
né? Uhum. Era uma brincadeira, ele falava, claro, da ditadura, mas ele fazia um jogo de palavras como se fosse uma pessoa, né? Se referindo a uma pessoa, mas na realidade era ao sistema, né, da ditadura militar. Só que hoje ela cai bem, exatamente como, né, feita sob medida para uma pessoa, né? Então, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, né? É exatamente o que a gente está vivendo, né? Apesar de tudo que a gente passou, amanhã é outro dia e ano que vem será outro ano, né? E a gente tem que aprender com o que aconteceu, né? A história a gente aprende para não se repetir, tomara que não se repita, né? Porque a gente viu, foram 4 anos de descasos, de desmandos, de agressões, de genocídio, né? Então, apesar de você, é profética, né? Como Chico Buarque sempre foi, né?
Sim. Edson.
O Daniel falando isso aí, eu lembrei muito da fala do Haddad quando teve a derrota dele lá para o Bolsonaro em 2018, uhum. Que eles fizeram aquela comitiva, assim, aquela reunião, né? Aí tava a Manuela Dávila, maravilhosa, sim, né? E eu me emocionei muito, cara, com aquela fala dele, que ele fala assim, não esmoreça, claro. não desanime, nós vamos estar aqui. Eu me emocionei muito quando ele falou assim, sabe? Para a gente não perder a esperança, para a gente não desanimar, né? Que eles iam estar do nosso lado. E realmente, da Haddad, Manuela Dávila, o Lula, todos do nosso lado, Janones, né? Todos do nosso lado. E a gente sabia que a gente ia vencer, sabia que ia ser difícil, sabia que ia ser muito difícil. Mas vencemos, cara. Lula 2023.
Não é? Então, já que esse é o último programa com essa nossa participação, eu vou chamar aqui também a nossa produtora, Ivana. Ivana, abre o microfone aí e fala um pouquinho da música.
Mas que barbaridade, isso não se faz.
O Edu tá nos bastidores, mas tu pode ir também, né?
Pra caramba! Nossa, essa música é justamente o que o pessoal falou, né? É a esperança que vem, que não tem como nos matar, né? O que é que o Lula disse mesmo? Tentaram me matar, me enterrar vivo, mas não conseguiram, né? Então, apesar de tudo, mesmo com e apesar de, é um novo dia que vem, né? Eu fiquei ouvindo vocês, assim, dei muita risada, né? Muita risada, porque muitas verdades foram faladas, né? Mas é um momento que a gente está respirando sem aparelhos. Eu me sinto assim, respirando sem aparelhos, voltando a respirar, né? Então, uma música inspiradora essa aí. Acho muito bem escolhida. Parabéns. E a Daniela Mercury, né? Puxa, é nada que, melhor.
É que essa, né, versão da Daniela Mercury, ela correu muito as redes sociais agora.
Inclusive está cotada para o Ministério da Cultura, Daniela Mercury.
Ah, olha só, nem sabia, mas ela, puxa, foi uma força gigantesca também, né? É. E o Janone também, foi uma coisa assim absurda, né? Estou apaixonada por ele também. Então é isso, minha gente. Tá muito bom o programa. E fechar com essa música é fechar com chave de ouro. Parabéns, é linda essa música.
Encerramento, então faz o encerramento, Dani.
Então tá, caros ouvintes do Tá Na Mesa, Arte e Atitude. Nós só temos a agradecer pela audiência de 2022. A gente teve grandes momentos aqui, ouvimos muitas músicas, ouvimos convidados especialíssimos, ouvimos o chefe algumas vezes aqui, né? Hoje está aqui com a gente, né? Então
mais,
a gente só tem.
Mais calmo. O Lula, né, ganhou, já Lula... todo mundo.
Já todo mundo
fez sexo, já tudo melhorou já. Né?
Sim, né? Inclusive, uma das promessas do Lula é que todo mundo vai namorar, né, na gestão dele, né?
Vai lançar o programa Desencalha Brasil.
Desencalha Brasil. Né? Então a gente só tem que agradecer, muito obrigado novamente a todos que nos acompanharam em 2022, esperamos que a gente esteja junto em 2023 com mais novidades. Tô despedida, Erenice.
Tchau, gente, foi muito bom, sempre é muito bom, continua sendo muito bom e, se possível, será mais uma vez muito bom. Obrigada, valeu.
Edson?
Agradeço a todos os ouvintes, né, da Rádio Armazém, do programa Tá Na Mesa, por estar aí nos ouvindo, aguentando a nossa loucura, né, interagindo com a gente no chat ali, ouvindo os programas quando dá a programação, ou quando não dá, ouve no podcast também, que isso é algo que a Rádio Armazém sempre teve desde o início, né? Assim, desde 2015, o podcast está lá. A Rádio Armazém tem podcast desde sempre. Então, quem perde o programa consegue ir lá depois. Agradeço aos ouvintes aí, agradeço também ao Daniel, a Erenice, a Nana, pela parceria aí, que todos vocês tenham uma boa virada de ano, né? O presente já veio, né? Mas que vocês ganhem mais presentes aí, né? E principalmente paz e saúde para todo mundo, né?
Para todos nós.
Valeu, Dani. Abraço a todos. Tchau. Valeu, valeu.
Está ouvindo na Rede Mundial de Computadores a Rádio Armazém, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.